convidado.
O Mundial de Futebol, que decorre na Rússia, vai entrar na reta final. A partir da sexta-feira, 6 de julho, começam os quartos de final. Quer dizer que apenas 8 seleções ainda podem sonhar com o título mundial. O jornalista desportivo português Nuno Barbosa analisou ao pormenor todos os encontros que vamos ter pela frente, abordando primeiro o jogo entre a França e o Uruguai, carrasco da seleção portuguesa nos oitavos de final e que não deverá contar a 100% com o seu goleador Edinson Cavani, autor dos dois únicos golos frente a Portugal.
O Cavani é uma baixa de vulto para o Uruguai e confirmando-se que não estará disponível para defrontar a França. Possivelmente até poderá estar, mas duvido que esteja com a hipótese ser titular, porque está há bastante tempo sem treinar, mesmo que possa saltar do banco, não é a mesma coisa. Mas a França também não pode cair aqui na questão do facilitismo. No jogo ao Cavani vai ser mais fácil para nós vencermos o jogo, porque o Uruguai tem um coletivo muito forte e o histórico de confrontos entre o Uruguai e a França, que já tem 7 jogos entre amigáveis e encontros oficiais em campeonatos do mundo, o histórico, a verdade é que é favorável ao Uruguai, que tem 2 vitórias. A França só tem uma, há 4 empates, sendo que a última vez foi num amigável no ano de 2013 e ganhou o Uruguai 1-0 com o gol de Suárez, que estará disponível para defrontar a França. Têm sido uns encontros bastante equilibrados, portanto tivemos na fase de grupos do Mundial de Coreia-Japão de 2002 um 0-0, tivemos um na África do Sul também na fase de grupos um 0-0. Eu prevejo, mesmo sem Cavani, um encontro muito, muito equilibrado. Mas, claro, uma seleção que tem um jogador como o Mbappé também tem que estar confiante nas suas capacidades e poder passar mais esta fase e seguir até à final, porque a França, de certeza, que quer tirar da boca aquele amargo que ficou da final do Europeu perdida com Portugal em casa, e tem aqui uma ótima oportunidade para uma geração que já está vincada no panorama desportivo mundial com grande qualidade, de dar mais um título mundial ao país. Além de que tem um treinador extremamente experiente, o Didier Deschamps, que trabalha muito bem as equipas por onde tem passado, e também ele tem aqui um fator extra de motivação, que é a possibilidade de juntar um restrito leque de jogadores que conseguiu ganhar o campeonato do mundo como treinador e jogador. Ele foi campeão do mundo como jogador e agora pode ser como treinador, e só o brasileiro Zagallo e o alemão Beckenbauer é que conseguiram esse feito. Prevejo um encontro de grande equilíbrio, se calhar com algum favoritismo para a França, por tudo que acabei de dizer.
Neste momento podemos dizer que a grande estrela ou a grande revelação deste Mundial é realmente o Kylian Mbappé.
É de facto um jogador de eleição, um jogador excepcional. Tem um poder de arranque, uma técnica, uma frieza pouco normais para um jogador da idade dele, porque é um jovem jogador. Ainda não tem muitos anos disto, apenas 19 anos. É certo que tem esta época no Paris Saint-Germain, que já é uma equipa que lhe deu alguma experiência de jogos de grande nível. Começa agora a mostrar esse mesmo nível na seleção francesa, mas eu acho que já não o considero como uma promessa do futebol francês, mas sim como uma certeza do futebol francês. Estamos aqui perante um jogador de enorme qualidade e que, se tiver aquela pontinha de sorte, que é sempre necessária, porque, como se sabe, os jogadores estão sempre sujeitos a lesões e a questões que às vezes não são bem aconselhados na carreira, mas muito se tem falado nos últimos tempos sobre o fim do reinado de Messi e Cristiano Ronaldo, e muitas vezes aponta-se jogadores como o egípcio Salah, um forte candidato, ou o Neymar, a ocuparem o trono que tem sido do Cristiano Ronaldo e do Lionel Messi, mas eu sinceramente, mais do que Salah, mais do que Neymar, acho que o futuro grande craque do futebol mundial mora no futebol francês, e chama-se Mbappé. Faltam-lhe os títulos, tenho aqui uma oportunidade de 19 anos de conseguir um Mundial para o currículo e está bem encaminhado.
Agora, passando para o segundo quarto de final, temos o Brasil frente à Bélgica. O Brasil que tem crescido ao longo deste Mundial.
O Brasil, de facto, entrou intermitente com aquele empate na Suíça, mas está a subir de produção. É uma seleção que tem muita qualidade técnica, individual, está a ganhar um coletivo forte. E isso faz toda a diferença, não é? Porque futebol moderno não vive das individualidades e já se perdeu um bocadinho aquela ideia do Neymar resolve, é pôr para lá, já se começa a pôr olhos em outros jogadores que trabalham de uma forma mais coletiva, mais para o grupo, e está em claro crescimento o Brasil, que tem pela frente também uma Bélgica que tem jogadores de grande qualidade, Hazard, Lukaku, Witzel, Kevin De Bruyne. Portanto, vai dar aqui um encontro engraçado com o Brasil, porque na Bélgica também há virtuosismo, mas há um trabalho de equipa mais vincado do que aquele que tem o Brasil, e é um encontro que eu prevejo que vá dar faísca. Mas o Brasil é o Brasil, não é? É experiência, tem que ser sempre tido em conta como um possível candidato à vitória em competições como esta, como o Campeonato do Mundo.
E depois ainda temos dois encontros entre seleções europeias, 100% Europa. Começando pelo Inglaterra-Suécia, vantagem para a Inglaterra ou vantagem para a Suécia?
É complicado, porque a Inglaterra tem Harry Kane, que é um executante excelente, um goleador nato, e é muito difícil marcá-lo, quase que arriscaria que tem condições para marcar golos em todos os jogos. Mas a Suécia é uma equipa que está a fazer um trajeto desde a fase de qualificação até esta chegada aos quartos de final completamente surpreendente, porque ainda na qualificação para o Mundial conseguiu deitar para fora do Campeonato do Mundo uma seleção como a holandesa. Depois no play-off conseguiu eliminar a Itália. Já no Mundial, na fase de grupos, deixou fora a Alemanha. E é uma equipa que está privada, pelas questões que estão conhecidas, da maior estrela do país, que é o Ibrahimovic. Há aqui um trabalho muito bem feito na Suécia, e tendo em conta que este Mundial está a ser o Mundial das surpresas, a Suécia nos oitavos de final teve aquela pontinha de sorte que os campeões precisam, aquela estrelinha que qualquer campeão precisa ter, porque o golo que derrotou a Suíça foi um golo com sorte, não é? Há ali um desvio que a bola ia ou para o guarda-redes ou para fora e acaba por ir beijar as redes, e a Suécia é uma seleção a ter muito em conta, se calhar é que tem menos nome de todas as que chegaram aos quartos de final, mas pelo trajeto que tem tido desde a fase de qualificação, tem que ser levado a sério. A Inglaterra não pode baixar a guarda neste jogo, quem chega aqui não é fruto do acaso, portanto é normal que tenhamos aqui também um jogo bastante equilibrado, mas eu apostaria na Suécia mesmo para vencer a prova.
E mesmo para terminar, a Croácia vai ter pela frente a Rússia.
Eu vou ser sincero, acho que de todas as equipas que chegaram a esta fase, a Rússia é que tem menos argumentos de jogo, mas está a fazer-se valer do fator casa de uma forma muito forte. E acho que o que trouxe a Rússia até esta fase da prova foi mais disso do que outra coisa. Sinceramente, o futebol da Rússia ainda não me convenceu. Tem um coletivo que se conhece bem, não é espetacular, mas a verdade é que também chegou aqui, e como chegou aqui, tem o seu mérito. Contra uma Croácia, que tem um futebol atrativo, está a vincar um estilo de jogo muito próprio no panorama mundial, tem excelentes executantes, tem jogadores abnegados, que se entrejogam muito, que são criativos simultaneamente, que trocam de posição e arrasou a Argentina. Portanto, é uma seleção que funciona bem coletivamente e que está recheada de jogadores virtuosos, com grande qualidade técnica, com muita experiência nos grandes palcos. Eu aqui apostaria claramente na Croácia, mas temos que ter em conta também o que falava de início, que é o fator caso da Rússia.
Era o nosso convidado, Nuno Barbosa, jornalista desportivo português no Jornal de Notícias. Convidado.